Muito bem, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui pela Unisul FM. Neste final de semana, recebendo André Sartori do Nascimento, ele que é sócio-proprietário do Gasteiz Vitória, que, entre outras novidades, tem um espaço aqui mesmo na Unisul. Esse e outros assuntos a gente vai abordar a partir de agora. Bom dia, André, seja bem-vindo ao Encontro Casual. Eu começo te perguntando, aliás, como geralmente faço aqui, e principalmente no caso de convidados que têm uma história bacana, para contar um pouquinho dessa história, antes de chegar aqui na Unisul, qual é a história de André Sartori do Nascimento?
Bom, bom dia, Douglas, é um prazer estar aqui na rádio e falar que estou muito feliz ao mesmo tempo de também fazer parte dessa história da universidade, estando com o nosso projeto aqui, com o Gasteiz Vitória dentro da universidade. Bom, a princípio, a minha história, eu sou juense e saí daqui de Juiz com 17 anos para cursar o curso de hotelaria na Universidade de Caxias do Sul, e de lá acabei girando pelo, digamos assim, pelo mundo, né? Fui trabalhar, fazer estágios no Rio de Janeiro, depois trabalhei em Pernambuco como gerente de hotel e retornei para o Rio Grande do Sul, trabalhando sempre nessa área de alimentação. Depois desse período trabalhando, acabei tomando a decisão de que seria importante ter uma experiência fora do país e viajei para a Espanha. Onde...
Isso foi em que ano, André?
Isso foi no ano de 99.
Para
99.
E tua formação foi em?
Minha formação, me formei em 92, terminei o curso em 94 e trabalhei em Porto de Galinhas de 94 a 95. Voltei para Porto Alegre, onde trabalhei como gestor em multinacionais na área de alimentação. E acabei migrando, então, para a Espanha. A princípio era para ser 6 meses essa experiência, onde eu pensava em fazer o caminho de Santiago.
E... Era uma coisa mais pessoal, não,
pessoal.
Não profissional, digamos assim. Não, não era com fins profissionais, era de ir lá uma reflexão pessoal. Caminho de Santiago leva a pensar isso, né?
Na verdade, tudo aconteceu assim. Eu estava trabalhando em Porto Alegre e... dia de folga, caminhando pelo centro de Porto Alegre, me deparei com um sebo ali, uma livraria, onde vi um livro do Paulo Coelho na vitrine. Estava um livro que era bem antigo, uma capa bem antiga, e me chamou a atenção aquela capa. Entrei e comprei o livro. E li esse livro em uma tarde. E eu disse, eu preciso fazer isso, que era o Diário de um Mago, onde ele contava os seus relatos sobre o Caminho de Santiago, onde o Paulo Coelho contava essa sua experiência no Caminho de Santiago. Eu disse, eu preciso fazer isso. Então, me organizei durante um ano para fazer a viagem e fui para a Espanha para realizar. Fiz o Caminho de Santiago, foi uma experiência extraordinária.
Foi o que tu esperava? Foi além?
Foi além. Tanto é que você, depois que você termina o caminho, você acaba se encontrando dentro do caminho, né? Porque não existe um só, existem vários caminhos de Santiago e você acaba levando ele para o caminho para a tua vida. E é onde você faz muitas amizades, onde você descobre, onde você olha para si mesmo, você olha para o seu interior, descobre as coisas que você tem boas como pessoa, e também as não tão boas, você se enxerga a sua alma. E foi uma experiência muito boa.
Você sozinho, né?
Sim. E depois, durante as... na verdade, não faz sozinho, né?
É. Sozinha, tem um monte de gente fazendo, mas sozinho você ali, né? Isso. Nenhum conhecido, digamos.
Sim. No caso... Comecei no sul da França, em Saint-Germain-Pied-de-Port, e acabei percorrendo quase 900 quilômetros a pé em 32 dias. Foi realmente fantástico essa experiência. E depois, como eu permaneci na Espanha, acabei fazendo outros caminhos, trechos mais curtos, mas aí como lazer, como hobby ou como esporte, né? porque essa cultura do caminhar ela é muito forte na Europa, né? A questão dos caminhos são sinalizados, o próprio lazer, tanto de famílias, crianças, isso é algo que faz parte da cultura do europeu, a parte de caminhadas, né? Ou seja, o senderismo que eles chamam lá.
É um hábito que você conserva ainda hoje?
Agora, em função das atividades profissionais, um pouco menos. Mas, assim, a gente tem feito eu e a Aline, minha esposa, a gente tem caminhado, gosta muito de caminhar para fora, aqui pelo interior. Mas, assim, em função da nossa agenda com os dois restaurantes, a gente tem feito bem menos. Nós gostaríamos de poder realizar mais.
Estava contando, depois então dessa peregrinação pelo caminho de Santiago, qual o caminho que você tomou, André?
Em função disso, eu acabei optando por permanecer na Espanha, em Madrid, e mesmo com as suas dificuldades, porque na época eu não fui com esse intuito de permanecer, eu acabei ficando e aí tendo que trabalhar, né? Então fiz várias atividades lá, desde vendedor de enciclopédia, entregador de refeições, uma série de atividades que você faz quando você não tem a documentação e não está legalizado para trabalhar no país. Depois sim, consegui me legalizar e aí acabei conseguindo melhores trabalhos, né? Mas foi uma experiência muito, muito legal, porque a gente descobre que em certos momentos você tem que resolver com suas próprias pernas, não tem muitas vezes como pedir ajuda para um, para outro, ou vai ou racha.
Permaneceu quanto tempo lá? Na
Foram quase 6 anos.
Anos.
Quase 6 anos. Eu regressei pro Brasil em abril de 2006, onde nesse período de readaptação, porque você sai de uma cultura, na verdade, quando você mora num lugar por muito tempo, você acaba absorvendo muito daquela cultura, não só do idioma, mas também da forma de ser, da forma de pensar e da forma de agir. Então, foi um período aí um pouco difícil, saindo de uma cidade gigantesca, aqui é Madrid, regressando para Ijuí, foi um baque bastante grande, e eu levei um certo tempo para me readaptar, né, ao país e até mesmo ao idioma, porque quando você fala por muito tempo um idioma, você acaba não traduzindo, você pensa, né, no idioma. Então o que eu fazia era pensar em espanhol e traduzir para português, e muitas vezes as pessoas não entendiam mais meu português, né?
André, antes a gente finalizar e te pedir a música desse primeiro bloco, dá para colocar como um ponto marcante o André antes da Europa e o André depois da Europa?
Sem sombra de dúvida, Douglas, porque toda experiência que você realize, principalmente quando faz sozinho, né? Eu contar um exemplo é que quando estive, permaneci na Espanha, tinha poucos contatos com brasileiros, né? Então isso me obrigou, de uma forma, a buscar o idioma, procurar estudar e praticar o idioma e me relacionar com outras culturas. Foi algo que foi obrigado. Não que eu não quisesse ter contato com brasileiros, mas foi uma visão diferente que eu tive da minha permanência lá, né? Em função do idioma, de outras culturas, de outros países, porque a gente sabe que na Europa são pessoas que circundam de todo mundo, então você acaba tendo esses contatos e acaba também aprendendo com essas outras culturas, né? Então com certeza foi algo que me transformou como pessoa, como ser humano. Hoje se estou mais maduro, mais tranquilo e mais confiante para realizar esses desafios, né? E até no próprio poder de decidir que caminho seguir, isso tudo se deve a essa experiência.
Muito bem, agora sim vamos às duas primeiras músicas, André, do teu playlist aqui para esse horário. Você que é nosso convidado do Encontro Casual deste final de semana.
Muito bem, então eu vou iniciar com duas músicas. A minha sugestão é algo que eu estou escutando atualmente, tive contato lá na Europa, e são duas bandas diferentes. Uma é de jazz music, e a outra é um grupo de pop da espanhol também, que é Jarabe de Palo, e eles vão tocar La Flaca.
Muito bem, esse é o Encontro Casual aqui hoje recebendo o sócio proprietário do Gasteiz Vitória, André Sartori do Nascimento. A gente ouve as duas primeiras e depois volta com mais conversa aqui no programa.